Oi, gente! 15 de dezembro de 2023 começa agora o Boletim Ciência. Hoje vamos conversar sobre pesquisa nacional do aborto e desigualdades raciais. Vamos saber o que os dados revelam, especialmente em relação às mulheres negras. Em razão da pesquisa apontar que as mulheres negras são as mais vulneráveis, sofrendo com as consequências de aborto inseguro. Em decorrência disso, vamos entender o que está por trás dos números pela perspectiva da saúde pública, considerando a premissa constitucional que saúde é direito de todos e dever do Estado. E aqui você participa, mande perguntas e comentários ou envie sugestões de temas para a gente debater aqui. Faça contato pelas nossas redes sociais ou pelo nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Desigualdades raciais são observadas nas três últimas edições da PNA, a Pesquisa Nacional de Aborto. É o que consta no estudo Aborto e Raça no Brasil, 2016 a 2021. Em todas, dados da PNA indicam que mulheres negras estão em piores condições. Pretas e pardas são as que mais morrem com procedimentos inseguros de aborto. O estudo também elenca implicações que impedem o acesso ao serviço de saúde, principalmente por medo de denúncias e represálias. Vamos entender mais sobre isso com a pesquisadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o CIDAX, da Fiocruz Bahia, à frente do estudo, a doutora Emanuele Góes. Olá, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda!
Olá, tudo bem? Muito obrigada mais uma vez em estar aqui no diálogo com vocês.
Maravilha, é um prazer também tê-la aqui novamente com a gente, né? A gente sabe que a mulher negra está na base da pirâmide social e aí também a gente quer entender como que isso, né, repercute, impacta na questão de perpetuar diferenças e desigualdades raciais aí no campo da saúde em relação ao aborto.
Sim, né, os estudos, quer dizer, esse estudo novo, mas o meu próprio doutorado, no doutorado eu vou falar de racismo e aborto, né, e essa reflexão de entender que as mulheres negras estão em contextos mais precários de saúde e de condições de vida, né, e ter acesso muito limitado aos serviços de saúde, sobretudo se a gente for pensar em relação a uma questão que é criminalizada no país, né? Então, isso vai se adensar para esse grupo, que é isso que você traz, que está na base da pirâmide, né? É diferente viver essa experiência estando em um lugar onde você tem ou recursos que dê suporte a essa, né, a essa situação, e você viver em uma situação precária e ter que também tomar decisões sem aporte nenhum, né? Então, e consequentemente, a gente vai ter aí as mulheres negras em maior desvantagem, dificuldade e infelizmente, em desfechos letais, né, de saúde. Então, é o que a gente vai aí iniciar a reflexão do que significa para as mulheres negras essa trajetória reprodutiva e a questão do aborto.
E aí, né, nesse sentido de investigar essa situação e entender esse cenário, o que que te motivou? O que que te leva a entender mais sobre esse acesso, sobre essa dificuldade, na verdade, do acesso da mulher negra aos serviços de saúde?
Então, a minha história, eu sou enfermeira de formação, né? E eu sempre atuei nesse campo da saúde reprodutiva, seja como uma época enfermeira assistente, né, depois gestora, enfim, pesquisadora. Mas isso sempre me levantou por ser uma pessoa formada pelo movimento de mulheres negras, ser militante do movimento negro, que me levou a esse engajamento científico de entender as barreiras que estão relacionadas ao racismo institucional, racismo estrutural, né, racismo em suas diversas manifestações, que funciona como barreira para o acesso, né, das mulheres, em particular das mulheres negras, aos serviços de saúde reprodutiva, que é o campo que eu estou mais dedicada, né? Então, essa necessidade de mostrar evidência de que as mulheres negras morrem mais de morte materna, mas procurar saber o porquê, né? O que acontece nesse percurso do acesso ao serviço que faz com que as mulheres morram mais em decorrência da morte materna, por exemplo. Então, essa pergunta, ela veio, vem, e aí eu vou investigar, entender um pouco como funcionam essas barreiras de diversas ordens baseado aí no racismo.
Como que a pesquisa está estruturada? De que maneira os dados foram, né, levantados, cruzados, para que a gente tenha aí as análises?
Então, essa pesquisa é uma pesquisa liderada, né, pela professora, doutora Débora Diniz, mas a pesquisa nacional, né, sobre aborto, mas no momento em que ela, como pesquisadora líder, resolve fazer uma desagregação para observar, né, entendendo a importância, né, de olhar a raça, resolve fazer essa observação, aí ela vem a mim, me procura, como sou pesquisadora dessa área, e epidemiologista, né, me traz isso e me pergunta, né, como é que a gente faria para observar, né, essa questão desagregada, olhar os grupos raciais para ver se há, de fato, o pouco que ela já tinha observado com dados menores, com informações menores, já tinha dado para ver que tinha alguma coisa diferente, mas agora ia ser um olhar todo direcionado, né? A pesquisa toda ela ia ser direcionada olhando raça. Então, pegar todas as edições da pesquisa nacional sobre aborto, olhar de forma separada e olhar de forma agregada as edições e olhar os grupos, né? Mulheres pretas, pardas e brancas, as mulheres indígenas e de origem asiática, que são, né, as amarelas dentro da classificação racial. Foram, não pode ser possível analisar pelo número, né? A epidemiologia e os números da estatística têm esses limites pelo número mesmo, pelo quantitativo, né? Do que foi feito na pesquisa. Então, a gente, ela, aí eu me somo para ajudar nessa reflexão, para ajudar, a pensar o que foi que a gente encontrou e o que isso significa, de fato, um reflexo do que a gente imagina sobre a realidade, né? Entendendo que é uma pesquisa amostral, né? Não é uma pesquisa, não é um censo, é uma pesquisa amostral e que tem limitações porque é sobre aborto, né? Então, tudo isso estava ali na nossa passeando para que a gente pudesse ter uma resposta mais adequada do quando a gente observa aí a desagregação por raça, né? Então essa foi a história, né, para chegar nesse resultado desse artigo que vai trabalhar com aborto e raça.
E aí, né, trazendo os resultados também. Você que está aqui acompanhando, né, o Boletim Ciência, vamos agora comentar então sobre os dados, né? Quais são os dados da pesquisa, quais os dados que chamam mais atenção, né? E aí trazendo o contexto dos achados.
Isso, aí os dados vão se destacar sempre, e aí o que a gente também observou, né, a gente trabalhou olhando mulheres negras, é um conjunto de pretas e pardas, mas a gente resolveu olhar separadamente, pretas, pardas, né? Separado, população negra separada ali, as pretas e pardas, e a gente vai ver isso mais adensado, de forma mais, né, marcada para as mulheres pretas, ou seja, elas são elas que declaram mais ter realizado aborto nas três edições. E elas também, aí isso, claro, se fortalece no conjunto das edições, né? E mostrando aí que o que a gente já tinha observado em outros estudos e que a gente, como mulher negra, vivencia nossa realidade ao nosso redor. Então, a pesquisa, ela colabora e confirma o que a gente identifica na realidade e o que a gente identificou em outros estudos, a exemplo do meu estudo de doutorado, né? Então, de ter as mulheres negras entre aquelas, inclusive, que declaram mais, né, aborto provocado e entre aquelas que realizam mais também o aborto provocado, né? Então, a gente vai ter aí em torno de 60 e poucos por cento a mais, né, para as mulheres pretas entre aquelas que realizam mais aborto provocado e, consequentemente, estão expostos ao aborto inseguro, né?
E aí, o que que, né, quem são, na verdade, né, quem são essas mulheres, né? E aí tem esse contexto, a pesquisa, de trazer o perfil dessas mulheres, quem elas são, a idade, a escolaridade, de que região do país.
Então, a pesquisa ela focou muito em olhar as mulheres negras e tentando, como a gente na epidemiologia um pouco trata, quando a gente meio que harmonizasse todas essas características, né? Vamos supor que nós, você está no Sudeste, eu estou no Nordeste, que a gente vivenciasse de forma semelhante à experiência e que para que a gente pudesse evidenciar o racismo, que, por exemplo, que é um pouco do que a gente vai dizer assim, olha, mesmo que a gente tenha um nível de escolaridade elevado, a gente chega um momento em que nós vamos vivenciar o racismo, assim como aquelas mulheres que não têm, que têm nível fundamental. Então, chegar no serviço de saúde sendo uma mulher negra, no serviço público-privado, né? E ser uma mulher negra pressupõe já a barreira do racismo institucional. Quer dizer, mesmo que nós tenhamos acessado alguns outros marcadores, superado algumas desigualdades, né, como acesso à educação, acesso à renda, tudo isso, o racismo ele atravessa tudo isso. Quer dizer, ele vai agir mesmo que nós passemos aí para um outro status socioeconômico. Então, isso também é uma estratégia da gente observar o racismo e no serviço, na atenção, e como isso também se reverbera mesmo quando a gente está ali harmonizando, de forma muito simples, que eu estou falando aqui, harmonizando outras informações que também são importantes. Tem hora que a gente olha desagregado para ver que isso é mais forte. Por exemplo, para as mulheres que têm menor escolaridade, têm menor renda, mas isso também continua acontecendo, independente da escolaridade, da renda. Então, são as duas formas de observar. E nesse caso da pesquisa, a gente olhou para este lugar, assim, olhar as mulheres negras e não fazer essa interseção com as outras informações, mas mostrar que são as mulheres negras de diversas origens, escolaridades, regiões, idades, que estão, que realizam, né, o aborto.
E aí, doutora, quando a senhora fala, né, menciona essa questão das implicações e do racismo, a gente está falando da questão do tratamento que é diferenciado, aquela velha história, né, de que em relação até à morte materna, em relação ao parto ali, as mulheres negras são mais fortes. E aí há aquela discussão ali no SUS em relação ao tratamento, ao atendimento, que ela aguenta mais a dor. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Então, eu falar um pouco da minha tese, que é justamente isso, que a gente vai ter duas observações interessantes que a tese traz como um grande resultado, né, da pesquisa GraveSUS. Foi uma pesquisa, rapidamente falando, foi uma pesquisa realizada na região Nordeste do Brasil, em três capitais, Salvador, São Luís e Recife, e que a gente observou as desigualdades raciais no acesso ao serviço de saúde para aquelas mulheres que precisavam finalizar o aborto, independente se provocado ou espontâneo, elas precisavam ir no hospital, que em geral é maternidade, para finalizar esse aborto. E aí o que a gente vai encontrar são duas questões importantes. Primeiro, a iniciativa delas de procurar o serviço, né? E aí a gente vai ver que a primeira coisa é medo de ser maltratada. Então, as mulheres pretas, no meu estudo, mostrou que o dobro, mais que o dobro, em relação às mulheres brancas, é o medo de ir para o serviço, mesmo tendo que ir para o serviço finalizar, né? Mesmo com todos os riscos, elas, mesmo assim, o medo foi uma questão que deixaram elas ali travada para não procurar o serviço, né? E aí a gente pode até pensar assim, poxa, aborto é uma questão que as mulheres todas, não estou tirando as mulheres, estou colocando todas as mulheres que sofrem discriminação e chegam lá no serviço. Por conta né, todas nós, se tivermos que finalizar o aborto na maternidade, sendo provocado ou espontâneo, inclusive, nós vamos estar em risco de sofrer discriminação e estigma. Mas isso se dá de forma mais adensada para as mulheres, sobretudo as pretas, e o meu estudo mostrou o medo das mulheres de procurar o serviço. E aí isso se confirma quando é o segundo momento da pesquisa que fala. Esperou. O que aconteceu quando você chegou no serviço? Aí tá lá. As pretas esperaram muito para ser atendida, esperou vaga, esperou leito, esperou as parturientes primeiro. Todas as dificuldades consideradas institucionais, as pretas foram as que marcaram o maior percentual. Então é isso. A gente vai ter essa conformação de esperar a vaga, não ter anestesia, porque a gente tem mais suporta mais dor, somos mais resistentes, então não precisamos de qualquer procedimento que, né, solucione as nossas dores. Então, e a minha tese, falando do aborto, ela vai falar sobre esse retardo, essa demora de solucionar os nossos problemas.
Pois é, né? A questão é complexa, a gente tem muitos desafios a enfrentar, mas a gente também quer saber, né? O que fazer? O que fazer? Qual é o ponto, né? Qual é o ponto de virada dessa chave para a gente ter um cenário diferente dessa dura realidade?
Então, a nossa chave é uma dimensão que a gente sempre traz, quem está nesse âmbito, né, do feminismo, estuda aborto e está nesse ativismo, que é o que a gente chama de justiça reprodutiva, né, que a justiça reprodutiva ela vai, inclusive, reconhecer todas as nossas diversidades e todas as nossas opressões, quer dizer, as opressões que nos colocam aí em situação de desvantagem, e que o racismo é um fundamental, né, determinante para nossas vidas, nossa trajetória reprodutiva. A gente vive em um estado que é racista, então a gente sabe que o racismo vai ali atravessar. Então, toda vez que a gente discute sobre humanização, sobre aborto legal, sobre direito ao aborto legal, de forma humanizada e tudo isso, nós trazemos para a cena, reconhecemos que é preciso falar de racismo institucional. Porque não adianta a gente falar da legalização do aborto, sem falar do racismo. Porque quando a gente vai olhar a história das mulheres que estão expostas à violência sexual e que tem direito ao serviço de aborto legal, são as mulheres negras, a maior percentual que sofrem violência sexual, mas são as mulheres negras, um menor percentual que acessa o serviço de aborto legal. E isso é racismo. Tanto quanto quando elas sofrem a violência, tanto quanto a barreira no acesso ao serviço de aborto legal. Então, a gente precisa falar do racismo para conseguir alcançar esse direito pleno, né, para todas as pessoas, todas as mulheres. Então, eu acho que o principal debate, a principal agenda dentro da agenda do aborto legal, dentro da agenda dos direitos sexuais e reprodutivos, é o enfrentamento ao racismo aliado, né, a essa agenda maior que é do acesso, da qualidade à saúde sexual e reprodutiva.
Ok, é isso, né? Fica aí essa mensagem que a gente quer sensibilizar, trazer a consciência e em defesa da vida, né? Que quando a gente está falando dessas questões de justiça, de aborto legal, a gente está defendendo a vida e principalmente vida de quem mais morre, que são as mulheres negras. Doutora, eu agradeço imensamente a sua participação. Obrigada por tanta informação aqui no boletim, tá? A gente se vê numa próxima, quem sabe com uma nova oportunidade da gente falar de um novo cenário aí mais promissor para todas nós mulheres. Muito obrigada, viu? Até a próxima.
Obrigada. Tchau, tchau. Até.
E você já sabe, fique com a gente, confira a nossa programação no site do canal Saúde. Nos vemos ao vivo quando? Na segunda-feira, às 3 da tarde no YouTube e depois às 7:30 da noite na TV. A gente se vê.